Quero agradecer a oportunidade de vir falar aqui hoje sobre dois temas que são fundamentais ao país. O cooperativismo e o movimento preservacionista e conservacionista que o Brasil vem assumindo nestes últimos anos. O cooperativismo, creio que os senhores já tiveram uma ideia do que é o potencial que temos no Brasil. Se os senhores observarem, aqui também o cooperativismo tem assumido uma posição de trincheira na luta pela preservação dos valores individuais. O nosso querido secretário Carlos Melli lembrou uma frase da qual eu não esqueço, cunhada na cabeça do nosso grande Tancredo Neves. Estando aqui na Assembleia de Minas Gerais, creio que nada melhor do que repeti-lo aqui. Tancredo disse que a cooperativa é um movimento da liberdade individual de cada participante. E que a cooperativa, portanto, é a união das liberdades. Ele que tinha sua ficção na liberdade do povo brasileiro. É impressionante esta definição. Se nós tivemos a oportunidade de conhecer as diversas cooperativas que se espalham pelo Brasil em todos os segmentos da produção, mas especialmente no rural, que pelas dimensões continentais desse país nos colocam distantes uns dos outros, com dificuldades extremas em logística, em serviços essenciais à nossa produção, e que as cooperativas têm conseguido exercer o papel moderador, colocando a todos os seus participantes, não pelo valor de sua produção, não pela riqueza individual de cada um, mas pela pessoa, o respeito que se dá ao indivíduo que decide participar deste fabuloso movimento que no mundo hoje representa muito. Dr. Márcio Freitas tem toda a razão. Se o cooperativismo foi uma barreira ao avanço de um comunista extremista, de um comunismo extremista, está sendo também, doutor Márcio, uma trincheira no avanço de um capitalismo avassalador. É a moderação. E precisa, portanto, por isto ser reconhecido. Nós aqui no Brasil temos de nos orgulhar, porque temos uma liderança no cooperativismo, graças a Deus, reconhecida na pessoa do nosso querido Roberto. A presença dele tem sido de capital importância no movimento cooperativista internacional. Ainda agora, como embaixador da FAO, ele está exercendo um papel de suprema importância na abertura de novas frentes, onde se conjuga o econômico e o social no mesmo diapasão. Nós brasileiros devemos nos orgulhar disto. E temos de reverenciar nesta pessoa, no Dr. Roberto Rodrigues, um paradigma que o país tem. O cooperativismo brasileiro representa muito na soma do esforço individual de cada um. Eu diria até mais, no sofrimento individual de cada produtor, está ajudando a sustentar esse país num dos períodos de maior crise, praticamente incólume. O Brasil hoje é, indiscutivelmente, um exemplo ao mundo que se debate diante de uma das mais graves crises internacionais. Falou-se aqui de maneira muito objetiva. Estando nós na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é um estado pioneiro, a necessidade do reconhecimento deste movimento e da recolocação das políticas públicas para evitar os danos que estão ocorrendo ainda em muitos dos segmentos do cooperativismo brasileiro. Danos irreparáveis. Um estado de Minas Gerais que tem mais de 30% da população de leite hoje sofre as consequências de um abandono na produção dos principais produtos na alimentação, que deveria ser estratégico. E é estranho, porque estratégico está sendo a importação de um leite num sistema de bypass que nos assusta e que destrói o produtor brasileiro. Parece que não há reconhecimento de que, na maioria das cooperativas, e eu estou vendo várias ligadas ao leite, o leite é o salário da família que ali vive. E não havendo renda, não há salário. Ainda esse fim de semana mesmo, visitando um meu vizinho, que com a família é um dos exemplares tiradores de leite, ele me disse pesaroso: doutor, estas vacas aí estão comendo as outras. Falei: que história é essa? Ele está vendendo as vacas para que não morra as que vai lhe restar. E ele vai ter que recompor o seu rebanho. Espero que essa advertência chegue a ouvir dos nossos deputados, dos nossos governantes, porque Minas é a principal bacia leiteira do país. Tem a responsabilidade de liderar um movimento para evitar uma catástrofe no abandono da pecuária leiteira, como está ocorrendo. Eu acho que nós temos que repensar a política do leite e de outros produtos, que o produtor nada tem a ver com a comercialização e nem as cooperativas estão sendo capazes de influenciar nelas. Isso tem que ser revisto. Pensar que hoje um invólucro do produto vale mais do que se paga o produtor, é espantoso. Será que nós não temos de chamar atenção para que se compare a situação das empresas que vendem invólucros com as que vendem conteúdo? Creio que há necessidade, sim, companheiros, de um grito de advertência. Os governos tão socialistas quanto se anunciam parecem não conhecer o sistema produtivo brasileiro. Isso nos enerva. Isso nos entristece. Não quero que essa nossa fala se projete como uma crítica apenas, mas como uma advertência, porque quem vai pagar isto no final é o consumidor, que vai voltar a tomar leite importado como fizeram na década de 70, onde a metade do leite consumido no Brasil era leite reconstituído vindo da Europa de 5 anos de idade que ia para se fazer ração animal e que o Brasil comprava, reconstituía e entregava à sua população. Tenho insistido, provavelmente eu não tenho assim tantos anos de vida, mas com os que tenho, eu tenho certeza que eu vou voltar a ver esse quadro se não houver um reconhecimento e medidas imediatas. A outra faixa que eu gostaria de realçar aqui é a da preservação dos nossos recursos naturais. Mal posta na discussão nacional. Nos envergonha o que o país acabou de fazer numa discussão pífia, ignorante, envolvendo inclusive a própria Presidente da República, no que diz respeito a um código florestal. Estabelecer-se para um país como o Brasil, que tem distintamente, pelo menos, 6 biomas, uma lei que englobe tudo. Meus amigos, escrevi um artigo esta semana, dizendo que eu espero também o Código Urbano. E espero que nós, no Código Urbano, não vamos estabelecer regras para São Paulo, uma cidade de 22 milhões de habitantes, sendo as mesmas para se adaptar o município de Picos, no Piauí. São absolutamente iguais os princípios. Quando você quer estabelecer para o bioma do trópico úmido da Amazônia as mesmas regras para o semiárido brasileiro, e se estabelece uma discussão absolutamente ignorante se é 25, se é 20, se é 15 metros. Isto denegriu o Brasil lá fora, pois um governo inteiro joga o seu prestígio para dizer que é 15 e não 10. Enquanto temos aqui a instituição de maior prestígio internacional, reconhecida não por mim, que ajudei a criá-la, mas pelo senhor Barack Obama, que veio ao Brasil dizer: vim aqui para não trazer nenhum benefício, vim aqui para pedir ao Brasil que ajude ao mundo. Vocês desenvolveram aqui a tecnologia da produção de uma agricultura tropical que o mundo não conhece. A única capaz de fornecer alimentos com preservação ambiental e energia renovável que o mundo deseja. Ajudem os seus vizinhos palavras dele da América Latina. Ajude os seus irmãos, expressão do Lula, da África. Ajudem os outros povos tropicais que não têm esse conhecimento. Pois é este país reconhecido lá fora pelo homem da maior potência que vem a público pela sua maior autoridade estabelecer um pífio diálogo de brigas, de desentendimentos, para dizer que é 15 e não 10, e não permitam, não permitiram que a Embrapa fosse pelo menos consultada. Será que é isso que nós vamos fazer no Brasil? Embora meu tempo esteja terminado, eu pediria ao presidente, para citar aqui um exemplo ocorrido comigo, que eu acho que precisa ser alardeado. Em 1974, conseguimos uma autorização para contratar os primeiros 1.000 profissionais que iriam montar a estrutura da Embrapa. E numa luta infernal com o antigo DASP, Departamento de Administração do Pessoal, depois de 2 meses de luta, conseguimos que aqueles que tinham pós-graduação entrassem direto e os que não tinham fossem classificados para ir fazer seus cursos de pós-graduação onde existisse. Pasmem, 1974. Esse concurso foi alardeado no Brasil e no exterior, tanto assim que apareceram 3 estrangeiros e 1 naturalizado. Só 52 profissionais tinham curso de pós-graduação naquela época. Nos obrigou a recebê-los todos. Mais de 900 da Embrapa foram fazer seus cursos fora. 460 das instituições estaduais e 92 professores foram lá fora para conhecer a ciência no mais alto grau, mas tecnologia, inovação, ser aplicada e feita aqui no bioma brasileiro. E os senhores sabem que isso deu certo. Tanto deu certo que o Brasil criou em pouco mais de 20 anos, o que o mundo gastou 4 mil anos, e criamos melhor do que eles foram capazes. Meus amigos, hoje, o Brasil já forma 12.500 doutores por ano, mais de 3 mil nas áreas de ciências agrárias e biológicas, que estão aí à disposição do país, para buscar conhecer as riquezas que Deus nos deu. Outro dia, fazendo uma palestra na Embrapa, eu fui advertido. A minha sensação é que hoje, ao abrir uma vaga na Embrapa, devem aparecer mais de 53 dois doutores ou pós-graduados que, na década de 70, corrigiram-me. A cada vaga aparecem mais de 150 doutores na disputa do cargo. Alguns deles estão prestando concursos para cargos que nada têm a ver com seu conhecimento. Será que nós, brasileiros, podemos continuar a fazer esse desperdício? Aplaudir intensamente a decisão da presidente no seu programa de Ciência Sem Fronteiras. Ela disse que quer treinar 7 mil doutores lá fora. Parabéns! A minha preocupação é com o destino destas capacidades que estamos formando, se elas vão ser motoristas de táxi ou de caminhão, como estamos vendo alguns que aqui se formaram. Ou se teremos programas de pesquisas articulados em verdadeiras plataformas voltadas a que sejamos capazes de conhecer pelo menos os 6 biomas principais que nós temos. Amazônia, o trópico semiárido do Nordeste, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas e a região úmida do Pantanal. Será que nós não seremos capazes de conhecer esses biomas? Meus amigos, estão colocando numa discussão séria como esta, que o mundo hoje depende, o viés político pior, o viés ideológico para deturpar o que já conseguimos fazer. Não podemos aceitar isto. A intocabilidade defendida por muitos nos nossos recursos naturais significa ignorância. Ignorância. A capacidade e a competência gerada pelo conhecimento é a única forma de nós identificarmos os recursos naturais que recebemos de Deus e que não podemos nem destruí-los, nem abandoná-los. O mundo hoje está muito carente. Vejam esta advertência. O mundo hoje está muito carente dos recursos naturais que já são escassos. E aqueles que adotarem as teses errôneas da intocabilidade desses recursos deverão provavelmente em pouco tempo perdê-los para os que forem competentes e sejam capazes de manejá-los adequadamente. Não há outra alternativa. Entendo como competência conservacionista a nossa capacidade de conhecer estes biomas e saber como manejá-los no manejo dos seus e dos nossos recursos naturais, que são a água, o solo, a planta e os animais, sem destruí-lo, mas pelo menos tirando deles as riquezas que Deus nos deu. Imaginar a Amazônia brasileira, hoje com 22 milhões de habitantes, defino de forma diferente, o trópico úmido brasileiro tem 12 milhões. Sem nenhuma capacidade de conhecimento para o manejo destes recursos, é condená-los à miséria, à ignorância e à incompetência. Agradeço à Assembleia por esse convite que me fizeram, tocando em dois assuntos tão importantes para o nosso país nos dias de hoje. esta é a casa onde Minas precisa fazer mais uma vez valer a liderança que teve e que deve continuar a ter no cenário nacional, para levantar teses objetivas que não sejam as manipulações que estamos vendo. Em que país deu certo a formação de regras absolutamente estapafúrdias, controlá-las por um fiscalismo incompetente que, na maioria das vezes, só leva à corrupção e ao roubo? Meus amigos, agradeço, peço perdão pelo exagero do tempo, mas entendi que precisaria deixar aqui a voz de quem já caminhou na sua profissão por 52 anos. E que espero, se Deus me der vida e saúde, continuar a caminhar. Mas creio que tenho a responsabilidade de advertir, especialmente uma casa, uma escola política como esta, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para que daqui surjam os primeiros gritos libertários que Tancredo tanto defendeu. Muito obrigado.